Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senhoras senadoras, senhores senadores, o tema é tão importante, é crucial para o país. Por essa razão, leio inicialmente o texto para aprofundar números e dar sustentação técnica às nossas afirmações. O sopro inflacionário começa a brandir e o hálito forte que reflete a corrosão da estabilidade dos preços é captado pela população. A recente pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, realizada na cidade de Curitiba, 96,2% dos entrevistados declararam já sentir o aumento da inflação nas suas vidas. O referido levantamento mostrou que 58% dos consumidores reduziram seu consumo desde o início do ano. A inflação ganha dinâmica própria pela alta dos preços das mercadorias e dos fatores de produção. Não podemos perder de vista alguns marcos da espiral inflacionária no Brasil. Impossível, parecia há alguns anos, erradicar o monstro bravio da inflação. O Plano Real dotou-nos do grande vértice da moderna vida econômica, uma moeda que se estabilizou e pôde facilitar a vida de milhões de brasileiros. Foi mais que um programa de estabilização, embora seja reconhecidamente o mais bem-sucedido de todos os planos lançados para combater a inflação crônica no Brasil. Ele representou uma mudança radical de atitude que permeou toda a população brasileira, trouxe previsibilidade e restaurou a capacidade de planejamento. Nos últimos anos, os brasileiros passaram a conviver com uma realidade que muitos não conheciam. A estabilidade econômica gerou o perfil de um Brasil diferente, em que a remarcação de preços foi banida das preocupações diárias das famílias. A vida passou a ser mais bem planejada e a inflação deixou de corroer a renda dos trabalhadores e assalariados. Tudo foi feito de forma transparente, sem congelamentos de preços, nem confisco de depósitos bancários ou qualquer outro artificialismo da heterodoxia econômica. A população foi informada de cada prazo, trazendo pedagogia democrática ao país. O Brasil tem hoje uma moeda nacional que orgulha os brasileiros. Estabilidade econômica, sustentabilidade financeira, responsabilidade fiscal e recuperamos a competitividade da nossa economia. O ciclo econômico gerado por esse padrão monetário vem sendo a força motriz para o reordenamento institucional da vida brasileira. O momento vivido pelo nosso povo, com todas as suas dificuldades, seria muito mais dramático se não existisse essa âncora de estabilidade. Preservar essa conquista, isto sim, é dever de todos nós. Pela sétima vez consecutiva, a previsão para o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi redimensionada, passando a 6,29 na semana passada, de 6,29 na semana passada para 6,34 na última segunda-feira, segundo o boletim Focus do Banco Central. Estamos diante de um balizador que não pode ser escamoteado por um simples registro de retórica. A imensa preocupação e a promessa de engajamento para o combate acirrado da inflação, expressos pela presidente Dilma logo após a última publicação do Banco Central sobre as projeções da economia nacional, não atenuam as preocupações que assolam os lares das famílias brasileiras. O governo federal começa a se dar conta de que as previsões oficiais sobre inflação feitas pelo ministro da Fazenda merecem reparos. Está ficando cada dia mais evidente que Guido Mantega e sua equipe trabalharam ao longo dos últimos meses com um diagnóstico equivocado acerca do comportamento dos preços no mercado nacional. A dona de casa que vai ao mercadinho da esquina, à feira, à farmácia, à padaria, incumbida de pagar os boletos da família no plano de saúde, da escola, o aluguel, antes mesmo de qualquer analista econômico, percebeu há tempos que os preços estão em escalada. O testemunho da população é irrefutável. O salário compra hoje menos do que comprava há um mês. Como uma praga, a expectativa de alta da inflação vai se espraiando e se autoalimentando. Senhor presidente, a inflação, cujos números assustam cada vez mais, já provoca desconforto no dia a dia do brasileiro. O consumidor já começa a perceber a alta da inflação no próprio bolso. Itens como alimentação, combustível, aluguel e plano de saúde já incomodam e começam a irritar o trabalhador. Prova em contexto de que a carestia dos últimos meses já afetou a rotina dos brasileiros, está na volta de um velho hábito, a estocagem de produtos. As pessoas armazenam produtos para evitar o próximo aumento. Segundo o Banco de Dados Agregados do IBGE, que tem por objetivo armazenar tabelas contendo os dados agregados das pesquisas que esse instituto realiza, no acumulado dos últimos 12 meses, os preços nacionais de diversos produtos dispararam, a exemplo das hortaliças e verduras, 42,95%, da cebola, 35,56%, do pimentão, 74,21%. Já o índice de preços ao consumidor semanal comprova o aumento do custo de vida. Esse índice registrou elevação de 0,8% somente nesta semana. Entre os itens que mais subiram, estão alguns de relevância considerável para a população, como medicamentos, de 1,29% para 1,71%, e tarifa de eletricidade residencial, de 0,8% para 0,45%. Nesta semana, a presidente Dilma admitiu que a escalada de preços não é mais tolerável e disse que essa alta é impossível de ser ignorada. No entanto, nada que o governo fez até o momento foi suficiente para salvar as expectativas de inflação do pessimismo de especialistas e consumidores. De acordo com a jornalista Miriam Leitão, o governo tem uma avaliação parcial da inflação, um fenômeno temporário que passará assim que a safra for colhida. Isso pode aliviar um pouco, mas existem outros fatores que estão provocando inflação. Um deles está relacionado com o próprio governo, que gasta demais. Ou seja, a nossa inflação tem várias causas e são mais complexas do que parecem. A inflação do setor de serviços, por exemplo, está em 8,5%. Os gastos do governo cresceram, ao contrário do que se anunciou. Gastos de pessoal, gastos com viagens, os gastos com os cartões corporativos cresceram e cresceram significativamente. Não houve sinal de reforma administrativa, não se reduziu os custos das obras públicas, que continuam sendo superfaturadas, e nós estamos assistindo no país uma campanha contra a fiscalização e o rigor das auditorias em relação ao sobrepreço de obras públicas.
Vocês concedem uma parte,
Nós estamos assistindo no país, senador, uma campanha que tem por objetivo comprometer a ação de fiscalização com a flexibilização do processo licitatório, abrindo portas para a corrupção e para o desperdício do dinheiro público. Concedo com satisfação a Vossa Excelência, que governou o Estado de Santa Catarina, com muito prazer, a parte que solicita.
Sinaldo Dias, eu sei que o tempo está se esgotando, Vossa Excelência, mas apenas para acrescentar, que na questão da provocação da inflação, que tem sinais que ela pode voltar, e Vossa Excelência declinou, discorreu sobre vários temas, produtos daqui e de lá, e quando entrou em gastos públicos, eu acho que aí nós tínhamos que também, em função até da responsabilidade fiscal que existe no Brasil, os gastos da manutenção desta forma, ou é com pessoal, ou é outra manutenção, aí talvez seja uma questão até de gestão pública. Eu diria que é uma questão de gestão fiscal. Como existe a responsabilidade fiscal, acho que a questão fiscal, a gestão fiscal, ela tem que entrar, eu diria, como uma questão essencial para poder controlar isso, para você gastar mais na questão de gastos públicos, isso se não comportar de outro lado, se não tiver de onde tirar, aí tem que levar com uma gestão fiscal em conjunto. Eu acho que essa responsabilidade de uma gestão fiscal mais eficiente, e aí a Eficiência Brasil, que Santa Catarina levantou, até por várias entidades catarinenses, principalmente em Joinville, levantaram, está indo pelo Brasil, é da eficiência, a eficiência fiscal. E aí entra, então, a gestão fiscal nessa questão que a Vossa Excelência coloca para a gente até conter o assunto da própria inflação.
Muito obrigado, senador. O meu tempo já se esgotou, eu estou apenas no início do pronunciamento, eu não vou brigar para aumentar o meu tempo, não vou ser deselegante, e vou continuar esse pronunciamento na segunda-feira. Vou prosseguir no tema, porque é muito importante. O Senado tem que debater este assunto. Nós temos que ouvir as lideranças do governo, mas temos que nos manifestar com as nossas preocupações. E o senador Calcio, eu vou concluir, senhor presidente, mas antes, fazendo referência à parte do senador Castillo Maldamer, que focaliza com a experiência de quem já foi chefe de executivo estadual. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um avanço nesse país, mudou o conceito da administração pública, colocou freios, impediu a irresponsabilidade de gestão nos estados e nos municípios. Mas não chegou ao governo da União. E precisa chegar. Precisa chegar ao governo da União, com o mesmo rigor implacável. Mas como o meu tempo se esgotou, senhor presidente, eu espero na próxima segunda-feira poder prosseguir com esse tema e que o Senado possa adotar um sistema de debates que permita, inclusive, à população do país voltar os seus olhos para esta casa. Porque nós estamos, com o rigor do regimento, nós estamos estabelecendo um freio no debate. Eu vou concluir. Nós estamos impedindo que o debate se consagre no Senado Federal como em outros tempos. Esta casa só vai recuperar prestígio, conceito e imagem no dia em que se tornar um palco de grandes debates. Muito obrigado, senhor presidente.